Está no ar, o Jornal do Senado.
Eu sou Marluce Ribeiro.
E eu sou Jefferson Dal Moro.
E estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Cartões bancários de correntistas cegos deverão ser impressos com informações em braille.
Assinada em plenário, portaria que garante a oferta pelo SUS do medicamento Spinraza.
Comissão aprova projeto que desburocratiza licenciamentos ambientais.
Boa noite.
Boa noite.
A Comissão de Meio Ambiente aprovou uma proposta que pode agilizar processos de licenciamentos ambientais numa mesma área geográfica. Repórter Paula Groba.
O projeto aprovado permite que, em áreas geograficamente próximas, um estudo de impacto ambiental que já tenha sido usado em obra anterior possa ser reaproveitado em outro empreendimento. O autor, senador José Serra, do PSDB de São Paulo, explica que a ideia é agilizar o processo de licenciamento.
Economiza dinheiro e economiza tempo. Obriga que os dados de todos os relatórios EIA-RIMA passem a constar das bases do Sistema Nacional de Informações sobre o Meio Ambiente. O que fomentará uma cultura de informações para nortear de maneira clara, científica e transparente a execução de obras e políticas públicas adequadas para uma determinada região.
O presidente da CMA, o senador Fabiano Contarato, da Rede Sustentabilidade do Espírito Santo, sugeriu emendas ao projeto, entre elas a utilização da Avaliação de Impacto Ambiental, AIA, como fonte de informação no estudo para o licenciamento.
Dessa forma, garantimos segurança e transparência e, por conseguinte, qualidade.
O projeto segue para a Câmara dos Deputados.
O ministro da Ciência e Tecnologia, Marcos Pontes, pediu ajuda do Legislativo para aumentar o orçamento da pasta. Aos senadores, ele apresentou as prioridades e metas do ministério. Repórter Yara Farias Borges.
O ministro da Ciência e Tecnologia, Marcos Pontes, apresentou as metas e prioridades da sua pasta. Em audiência na Comissão de Ciência e Tecnologia, ele destacou a importância da ciência para o desenvolvimento do país e pediu ajuda do Parlamento para aumentar o orçamento do Ministério.
Dado a importância e amplitude da atividade de ciência e tecnologia no país e a importância para o desenvolvimento nacional, o orçamento é incoerente com essa importância. Quantas coisas que a gente pode fazer com ciência e tecnologia para o país? Peço encarecidamente ajuda, né? E o Congresso, pensando em orçamentos para o ano que vem, etc., o Congresso é uma função essencial.
O presidente da CCT, senador Vanderlan Cardoso, do PP de Goiás, observou que a burocracia também impede o avanço da ciência no Brasil.
O senador Otto Alencar, do PSD da Bahia, afirmou que o momento é de trabalhar em prol da sociedade e não ficar apenas repercutindo os equívocos e as notícias envolvendo integrantes do governo.
Ele defendeu que o Senado assuma uma postura de moderação, uma vez que, se a solução não chegar dessa forma, não será pelas mãos dos exaltados que os problemas serão resolvidos.
Otto Alencar acredita também que chegou a hora de o governo apresentar outras propostas em benefício da população e não ficar defendendo apenas a reforma da Previdência.
Eu quero saber, é o governo, vai apresentar o que para gerar emprego e renda? Para tirar já 45 milhões que estão na linha da pobreza e 15 milhões abaixo da linha da pobreza. Eu quero saber da minha consciência o que eu vou fazer para resolver as dificuldades sociais do povo no desemprego, na linha da pobreza, no abastecimento de água, na falta de energia, na desnutrição.
O senador Vanderlan Cardoso, do PP, defendeu que a Assembleia Legislativa de Goiás e não o Supremo Tribunal Federal decida sobre o prazo de fechamento da mineradora Sama, no município goiano de Minaçu, responsável pela exploração do amianto Crisotila.
O amianto foi banido no Brasil em 2017 por decisão do STF. Na ocasião, o tribunal determinou o fechamento da indústria goiana em 2019.
De 2017 a 2019, a produção de amianto de Minaçu foi destinada a outros países, onde ainda é usado como matéria-prima. Mas agora, com o fechamento definitivo da Sama, os moradores do município goiano amargarão o desemprego, lamentou Vanderlan Cardoso.
É a principal empresa de Minaçu. Ela está desde 64. Faturamento anual ultrapassa aí os milhões. Ela gerou aí de impostos nos últimos 3 anos, 290 milhões. Só de royalties que paga, o município paga ao Estado, além dos ICMS que recolhe. Ela emprega só em Minaçu 420 famílias dentro da empresa e mais outros 2.400 que é das empresas que prestam serviço.
Foi a assinada no plenário do Senado a portaria que trata da oferta pelo SUS do medicamento Spinraza para o tratamento da atrofia muscular espinhal, a AME. Repórter Marcela Diniz.
Foi assinada no plenário do Senado pelo ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, a portaria que garante a oferta pelo SUS do medicamento Spinraza, que melhora a qualidade de vida de pessoas com atrofia muscular espinhal, a AME, doença rara que compromete o funcionamento de músculos e órgãos. Para o Biratã de Paula, que nunca teve acesso ao remédio de alto custo, a portaria significa a esperança de voltar a tocar cavaquinho.
Uma esperança em meio de um oceano enorme de incertezas. E hoje, com a incorporação do medicamento, abre um caminho enorme para a gente poder estar lutando. Tenho muita expectativa de poder, pelo menos, voltar a tocar um instrumento que eu amo. Eu toco cavaquinho.
A reunião extraordinária da Comissão de Assuntos Sociais foi presidida pelo senador Romário do Podemos do Rio de Janeiro no plenário do Senado.
O que nós todos queríamos, esperávamos, hoje aconteceu a assinatura dessa portaria. Fico muito feliz e me sinto muito honrado em participar de um momento histórico como esse na vida dessas pessoas.
O senador Zequinha Marinho, do PSC do Pará, comemorou a criação da Frente Parlamentar em Defesa do Consumidor de Energia Elétrica da Região Norte. Ele acredita que a medida fortalece os consumidores e facilita a aprovação de projeto que proíbe práticas abusivas, como a das centrais elétricas do Pará.
Segundo ele, a CELPA cobra preços elevados pela energia e exige que os consumidores paguem pelo prejuízo da companhia por causa dos chamados gatos. Segundo Zequinha Marinho, uma força-tarefa do Ministério Público e da Defensoria Pública já pediu na Justiça uma indenização por causa dos abusos a ser paga pela CELPA aos consumidores.
A força-tarefa solicita 20 milhões em indenizações por danos e busca suspensão imediata da prática abusiva da CELPA. De acordo com o procurador do Ministério Público Federal, Bruno Valente, a ANEEL também é ré em dois processos, junto com a CELPA, pelo fato de autorizar cobranças consideradas indevidas pelo órgão federal.
O senador Major Olímpio, do PSL de São Paulo, negou que o governo tenha oferecido 40 milhões de reais extras em emendas a parlamentares para que votem a favor da reforma da Previdência. Ele vê nessa informação, veiculada pela imprensa, mais uma tentativa de diminuir a imagem do presidente da República.
Líder do PSL no Senado, o parlamentar exigiu uma rigorosa apuração do assunto. Major Olímpio reforçou que deputados e senadores que votarem favoravelmente à reforma da Previdência estarão votando pelas suas convicções, pelo seu livre convencimento.
Quero dizer à população que, não posso dizer unanimidade, mas a esmagadora maioria dos senadores, publicamente ou em conversas privadas, jamais estão se posicionando para fazer qualquer voto ou manifestação em função de qualquer espécie de favor, seja de emenda, seja de cargos.
O Senado aprovou nesta quarta-feira a exigência de que os cartões bancários dos correntistas cegos sejam impressos com informações em braille e os bancos não poderão cobrar nada a mais por isso, como informa o repórter Maurício Desante.
O projeto aprovado pelos senadores diz que as pessoas com deficiência visual terão o direito de receber cartões de crédito e de débito com informações em braille. Esses correntistas terão um kit completo, como explicou o relator Flávio Arnes, da Rede Sustentabilidade do Paraná.
Com o cartão em braille, que é um cartão em crédito, com uma fita transparente, com os últimos dígitos também em braille, com todas as orientações em escrita braille, então isso vai fazer com que essa pessoa tenha uma informação segura, uma informação precisa, e principalmente a gente pensar assim, olha, a pessoa cega com isso poderá mais ainda fazer as coisas sem a ajuda de outras pessoas.
O kit é formado também por um porta-cartão, onde vão constar as informações em braille, como o tipo de cartão, bandeira, nome do banco emissor, data de validade, código de segurança e nome do portador do cartão. Os bancos não poderão cobrar nenhum valor a mais por esse serviço. A matéria segue para a sanção presidencial.
Com trabalhos técnicos de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite, até amanhã.